Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Olá, boa tarde. Após o horário eleitoral gratuito no rádio, a partir de agora você fica com o Jornal do Meio-Dia desta sexta-feira, dia 28 de agosto. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte. Ah, aliás, né? Agora vai passar um pouquinho, até uma hora e 15, 1h20 no máximo, porque a gente perdeu um pouco aí do tempo, né? Do horário normal por conta do horário eleitoral gratuito. Mas a gente vai tentar cumprir o mesmo tempo aqui para vocês, tá bom? Então fique conosco nessa sintonia, porque aqui você tem voz e tem vez. Desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Feliz sexta-feira para você.
Para você também, Kátia Gomes, né? Excelente dia. E para você ouvinte que acompanha a Gabriela FM, a partir de agora, o Jornal do Meio Dia, para você ficar bem informado, ter o seu espaço também pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Também teremos hoje, né, o Tony Café com as notícias do setor policial. E como é sexta-feira, tem também o Pablo Brandão falando de esportes, né, Kátia?
É o boletim esportivo aqui no Jornal do Meio Dia. E temos algumas entrevistas aqui também. Já gravei essas entrevistas hoje e vamos colocar no ar daqui a pouquinho. Vamos falar do caminho da conscientização, esse momento de fortalecer aí a rede de enfrentamento da violência contra a mulher. Hoje pela manhã foi realizado aqui em Ilhéus, tá, o fechamento aí da campanha Agosto Lilás. E já vamos colocar essas entrevistas no ar, tá? E você já sabe, o seu, nosso Jornal do Meio Dia é um oferecimento. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Natura Ilhéus, Avenida Tiradentes, no centro. Lembrando que hoje tem sorteio de um brinde Natura Ilhéus. O Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas. Mix Mateus Ilhéus. Economize em tudo para o seu negócio e para a sua casa no Mix Mateus. CGC Turismo e Jade Log Ilhéus. Duas grandes novidades em um só endereço. Rua Davi Maia, número 37, bairro Pontal Ilhéus. Informações 988665446. E restaurante Coco Dendê. O lugar perfeito para viver bons momentos e saborear o melhor da gastronomia de Ilhéus. Coco Dendê, ao lado do Opaba Praia Hotel. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal à Tarde, direto de Salvador, que informa: ação mapeia DNA em busca de familiares desaparecidos. Ontem divulgamos essa notícia aqui, informamos que em Ilhéus, em Itabuna, por exemplo, você pode procurar o DPT, né, e fazer o seu cadastro lá, tá? É um exame, é algo indolor, você chega lá, se apresenta com os documentos, passa informações e vão colher material de DNA, ok?
Jornal Correio da Bahia. Pesquisas mostram ACM Neto à frente de Jerônimo na disputa pelo governo.
Vamos de Jornal O Dia. Tragédia em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Os que tentaram sair pela portaria do prédio morreram. Triste, né?
Jornal A Tribuna. Com acordo, o Senado marca a votação do fim da escala 6-1.
Vamos de Jornal de Brasília, que informa as estratégias dos candidatos no rádio e na TV. É sobre o horário eleitoral gratuito, né? Que iniciou hoje, horário eleitoral gratuito aí no rádio, na TV. No nosso caso aqui mesmo, né? Na rádio. A rádio tem pela manhã e tem também agora meio-dia, né, Marcos? Uhum. Tanto que a gente entra com o programa após esse horário, que geralmente encerra 12h25 mais ou menos,
isso,
né?
Isso aí.
Enfim, essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora nós vamos de noticiário regional. Ah, se bem que pontualmente 12h30, gente, perdão. Vamos a um rápido intervalo e na volta a gente continua aqui o noticiário regional, estadual, muitas informações para os ouvintes, ok?
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 41 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Shopping Jequitibá, Natura Ilhéus, que hoje está presenteando o nosso ouvinte com mais um brinde da Natura. O Nex, meu futuro é o Nex, Mix Mateus Ilhéus, CGC Turismo e Jadlog Ilhéus e Restaurante Coco Dendê. Agora sim, né, Marcos, a gente vai de noticiário regional, para deixar aqui os ouvintes bem informados.
Isso aí.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pronto, agora sim você fica bem informado aqui. Vamos levar muitas informações aí para os nossos ouvintes. Olha, preste atenção nessa informação, você que é mulher, tá? Vamos falar de saúde, vamos falar do Implanon, isso mesmo. Você sabe o que é o Implanon? Pois é, a Ilhéus capacita enfermeiros da rede municipal para a colocação do Implanon. Então, a Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, CESAL, realizou 4 dias de capacitação com enfermeiros da rede municipal para a colocação do Implanon. O método é um pequeno implante hormonal colocado sob a pele do braço e disponibilizado pelo Ministério da Saúde. Ele previne a gravidez por até 3 anos, sem a necessidade de uso diário de comprimidos ou aplicações periódicas de injeções contraceptivas. A formação reuniu aí atividades teóricas e práticas voltadas à oferta do método na rede municipal. De acordo com a Glaciane Henriques, enfermeira e supervisora da atenção primária nas zonas de centro e norte de Ilhéus, a capacitação é importante para a qualificação das equipes e a oferta do método no município. Ela explicou que, neste primeiro momento, o contraceptivo Implanon será destinado aos públicos definidos pelas normas para o estado da Bahia, incluindo mulheres em situação de vulnerabilidade, pessoas em situação de rua, adolescentes de 14 a 17 anos, mulheres vivendo com HIV, usuárias do medicamento talidomida e pacientes que apresentam contraindicação aos métodos contraceptivos tradicionais, tá? Então, as interessadas aí devem procurar uma unidade de saúde mais próxima para receber orientações e verificar se atendem aos critérios necessários para utilizar o método, né? Porque o Ministério da Saúde faz algumas exigências, né? E indicou esse público aí que eu acabei de divulgar. Então, a capacitação contou com o apoio e acompanhamento da Organon Farmacêutica, laboratório responsável pela fabricação do Implanon no Brasil, e a formação contribui para a qualificação dos profissionais que atuarão na oferta do método na rede municipal. Bem interessante isso, viu? Olha, são 12 horas e 44 minutos, nós vamos mudar de assunto, tá? E vamos falar agora sobre o evento de hoje, né? Caminhos da Conscientização, encerrando aí o Agosto Lilás, aqui em Ilhéus, uma ação promovida pela Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, tá? Que tem à frente aí a Vanessa Gedeon. Então, hoje pela manhã, ali na Praça do Eduardo, teve esse momento lá de bate-papo com mulheres, e aí estavam lá participando não só a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, obviamente, mas representantes da Polícia Civil, Militar, Defensoria Pública, vereadores, né? E algumas outras pessoas da sociedade civil organizada. Então, a gente vai ouvir agora, primeiro, a Vanessa Gedeon, né? Que é a Secretária de Políticas Públicas para as Mulheres, falando sobre esse encerramento aí da campanha Agosto Lilás que é uma campanha, né, gente, de conscientização em relação à violência contra a mulher. E hoje o encerramento em Ilhéus com essa ação chamada Caminhos da Conscientização. Vamos ouvir a Vanessa.
Vanessa Jadeon, secretária de Políticas Públicas para as Mulheres e vice-prefeita de Ilhéus, participando aqui, né, Vanessa, realizando essa ação aqui na Praça Dom Eduardo, né, em pleno centro de Ilhéus, durante essa manhã toda de sexta-feira, fechando aí a campanha do Agosto Lilás em Ilhéus, né?
É isso, Kátia. É, nós trabalhamos todos os dias a luta contra a violência, mas no mês de agosto trazemos o protagonismo para essa causa, não é? Conscientização. E hoje aqui é chamando a atenção da sociedade, Caminhos da Conscientização. Temos uma caixa aqui em frente à catedral. Olha aqui dentro com frases importantes, venham. É, essa caixa vai continuar aqui ao longo do mês, do final do mês. Porque a gente precisa que todos vocês participem. A violência contra a mulher é um crime grave que diz respeito a mim, a você, a toda a sociedade.
Camila Rocha, delegada da DEAN Ilhéus. Delegada, participando aqui desse fechamento da campanha do Agosto Lilás em Ilhéus, né? Junto com a Secretaria de Promoção, junto com a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. E fala um pouquinho da gente, da importância de ações desse tipo que chamam a atenção e alerta e orienta em relação ao combate à violência contra a mulher.
Bom dia, Kátia. Bom dia a todos. É um prazer muito grande adiantar participando desse evento, que é o encerramento do Agosto Lilás, da Secretaria da Mulher. Nós estamos aqui fazendo esse trabalho de conscientização, né? Estamos aqui com toda a rede de apoio à mulher, Defensoria, Ronda Maria da Penha. Estamos aqui amanhã toda esperando as mulheres que estão passando aqui, né, para dar aquela orientação, quem precisar de uma indicação, nós estamos aqui. Quem quiser tirar dúvida, nós também estamos aqui para isso. E é um prazer muito grande estar fazendo esse serviço juntamente com a Secretaria de Mulheres, que é nosso órgão parceiro, para onde a gente encaminha as mulheres que precisam de um prosseguimento do atendimento da DEAN. E a mensagem que a gente deixa hoje é que as mulheres de Ilhéus, elas não estão sozinhas. Além da DEAN, que é uma delegacia especializada no combate à violência doméstica, nós temos todos esses órgãos que estão prontos para atender cada uma que precisar.
Vereadora Nilda Mendonça, da Frente Parlamentar de Mulheres e Comissão Permanente das Mulheres da Câmara de Vereadores de Ilhéus. Vereadora, você está participando aqui, né, desse encerramento da campanha do Agosto Lilás, promovida aqui pela Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, né?
Exatamente. Nós temos uma rede de enfrentamento na cidade de Ilhéus e a gente se apoia. Então, todas as instituições que fazem parte do comitê de enfrentamento ao feminicídio, a gente nunca deixa ninguém larga a mão de ninguém. Então, todos os eventos de todas as instituições, nós nos fazemos presentes, porque esse é o papel da Frente Parlamentar de Mulheres. É de fortalecer, é de dialogar e é de intermediar o diálogo entre as instituições representando o poder legislativo. E é nesse sentido que a Frente Parlamentar de Mulheres tem feito essa defesa ferrenha de que nós precisamos unir a sociedade, todos os homens, todas as mulheres, para que a gente construa uma sociedade mais segura para as mulheres viverem. Porque você sabe, Kátia, que Ilhéus é uma cidade muito violenta para nós. Infelizmente, é com muita tristeza que a gente diz isso. Então a gente se ajuda, a gente se fortalece e participa de todos os eventos, porque a luta e a bandeira das mulheres, ela não pode e não deve ter bandeira partidária.
Vereadora Rubia Carvalho, que também faz parte da Frente Parlamentar, né, das Mulheres na Câmara. E, inclusive, na Câmara de Vereadores, na próxima segunda, vai ter um evento também, né, vereadora?
Sim, nós somos vice-presidente da Frente Parlamentar, enfrentamento em defesa das mulheres e também da Comissão Permanente. Só eu e a professora Inilda Mendonça, as duas mulheres, com os 19 homens, mas que somos agradecidas porque essa reunião de segunda-feira foi discutida e aprovada pelos nossos pares. Já agradecer também ao nosso presidente, o vereador Augusto César Porto, que sempre está conosco em todas essas reuniões, eventos em defesa também das mulheres. E eu convido vocês da imprensa, convido todo o segmento da sociedade civil organizada para que estejam conosco na segunda-feira, dia 31, fechando o mês de agosto lilás, às 15 horas, na Câmara de Vereadores de Ilhéus. Vamos todos! Vamos poder, nesse momento, fazer com que toda a sociedade possa se pronunciar, principalmente os homens. Será uma roda de conversa dos homens, mas nós mulheres temos que estar presentes. Um abraço grande e obrigada.
Pois é, inclusive sobre essa roda de conversa com homens, né, que a vereadora Rúbia Carvalho acaba de citar, eu recebi aqui esse convite da Câmara Municipal de Vereadores, né, a Frente Parlamentar das Mulheres, convida aí a todos para a roda de conversa com homens e o tema é violência contra as mulheres e seus tipos. Um diálogo aberto para compreender, respeitar e construir relações mais saudáveis e uma sociedade mais justa para todas e todos. Então, na próxima segunda-feira, dia 31 de agosto, às 15h, na Câmara de Vereadores. Principalmente aí os homens estão convidados, viu, para participar e vão ter dois palestrantes. A Liane Cruz, advogada, presidente da Comissão da Mulher, da OAB Ilhéus. Também o Dr. Thomas Ebert, doutor em Ciências Jurídicas e Sociais, tá? Então vai ser um momento bem interessante. Você mulher, você homem, principalmente os homens, vão lá participar, né? É bom para conhecer mais, né, Marcos?
Sem dúvida.
De como, de alguma forma, contribuir para o combate, né? À violência contra a mulher. Tá? 12 horas e 51 minutos, vamos mudar de assunto e vamos passar por Uruçuca, porque Uruçuca capacita agentes e avança para criar autarquia de trânsito, hein, Marcos?
É isso aí, a Prefeitura de Uruçuca iniciou o curso de capacitação de agentes de trânsito do município. A aula inaugural foi ministrada pelo diretor-geral do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia, Detran Bahia, Max Passos. Segundo a gestão, o curso marca uma nova etapa no processo de estruturação da mobilidade urbana na cidade. A formação busca preparar os agentes para o exercício das atividades relacionadas ao trânsito, ampliando a qualificação dos profissionais que atuarão no ordenamento e na segurança viária do município. Além do início da capacitação, a gestão municipal avançou na implantação de uma estrutura própria para administrar o setor. O Poder Executivo encaminhou à Câmara de Vereadores o projeto de lei que institui a Autarquia Municipal de Mobilidade Urbana de Uruçuca, AMU. A mensagem com a proposta foi entregue ao presidente da Câmara Municipal, José Pedro, e deverá passar pela análise dos vereadores. Para a prefeita Magnólia Barreto, as medidas representam um passo importante na organização da mobilidade urbana e na preparação do município para oferecer mais segurança à população. Estamos dando um passo importante para organizar ainda mais a mobilidade urbana de Uruçuca. A capacitação dos nossos agentes e a criação da AMU fazem parte de um trabalho planejado para termos um trânsito mais seguro, organizado e preparado para atender as necessidades da nossa população, afirmou a prefeita Magnólia. Com a criação da AMU, Uruçuca pretende estabelecer uma estrutura administrativa específica para tratar das políticas de mobilidade urbana e das atribuições relacionadas ao trânsito municipal, conforme as competências previstas no projeto de lei. O início da formação dos agentes e o envio da proposta de criação da autarquia ao Legislativo fazem parte do processo de organização do Sistema Municipal de Trânsito. Após a tramitação do projeto, o município poderá avançar na estruturação da AMU e na implantação das ações previstas para a mobilidade urbana.
Interessante, né? Importante mesmo. Agora a gente volta para Ilhéus porque vamos começar a falar sobre um assunto aqui, porque em seguida o nosso repórter será acionado, né, que vai chegar com notícia do setor policial. E ontem ele falou sobre essa situação, né, essa questão envolvendo a morte de uma empresária, né, de 31 anos, em relação, já no momento aí de cirurgias plásticas. E aí a gente trouxe também ontem, depois da entrada do repórter falando desse fato, a gente trouxe a nota, né, nota jurídica e do corpo jurídico que representa o cirurgião plástico, trouxemos as informações, também trouxemos a nota da CREMEB falando que não tinha nenhuma denúncia contra o médico em relação a este fato. E agora, a gente tem aqui a informação que o centro cirúrgico onde a empresária morreu aqui em Ilhéus é interditado pela CESAB. Portanto, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, CESAB, interditou ontem o centro cirúrgico do Hospital Vida Memorial em Ilhéus, onde a empresária Adriele da Silva Pinto, de 31 anos, morreu durante a realização de 4 procedimentos estéticos. A unidade não teria alvará sanitário para funcionamento. Adriele da Silva Pinto faleceu enquanto era submetida aos procedimentos de mastopexia com prótese, lipoescultura, remodelação costal e jato de plasma. Esses tipos de cirurgias só podem ser realizadas numa unidade hospitalar que possua estrutura com centro cirúrgico com a documentação em dia. O hospital, segundo a CESAB, não possuiu alvará sanitário. A empresária Adriele da Silva deu entrada no hospital na manhã de terça-feira para procedimentos estéticos que deveriam ser concluídos conforme a família até às 8 horas da noite daquele mesmo dia, o que não ocorreu. Sem informações sobre a paciente, familiares invadiram a unidade e a encontraram a mulher sem vida já num saco onde geralmente se coloca cadáveres, né? E aí o sepultamento do corpo da Adriele ocorreu ontem em Ituberá, Baixo Sul da Bahia. E durante o enterro, familiares e amigos cobraram agilidade nas investigações e também cobraram por justiça, né? Muita gente com faixas e cartazes e gritando isso a todo momento que pedem justiça. O resultado da necrópsia deve ser conhecido até 30 dias. A ocorrência é investigada pela Polícia Civil de Ilhéus. O Hospital Vida Memorial e o advogado do cirurgião plástico Rocinho Tebaldi Rubac, o médico responsável pelas cirurgias, segundo a nossa fonte aqui, o blog Pimenta, emitiram nota sobre a morte da paciente durante os procedimentos cirúrgicos. Agora, eu não tive acesso a essa nota do hospital. A nota mesmo do hospital, não. Eu tive acesso, que nós divulgamos ontem, a nota do médico, né? Mas essa nota aí do hospital, já procurei, e já tentei localizar, tentei falar aí com os responsáveis, mas não consigo, né? Como outras pessoas da imprensa também não têm conseguido falar com a direção do Hospital Vida Memorial, que a gente deixa claro aqui que tá, nós estamos abertos, né, Marcos, a receber essa nota. E, claro, obviamente, vamos divulgar, né? Porque todos têm, a gente procura ouvir todos os lados envolvidos. Então, caso representantes aí, né, do hospital queiram, né, divulgar nota para a gente, vamos divulgar. Agora, a nota que eu recebi, né, falava só da defesa do cirurgião. E aí agora, pelo que eu estou percebendo aqui, o hospital usa a mesma nota, dizendo que informa aí a mesma coisa, né? Eu acho que o hospital precisa se pronunciar melhor, né, diante dessas questões aí. E agora, olhando aqui, ó, no blog Pimenta, diz que o Hospital Vida Memorial informou que a morte da empresária ocorreu em decorrência de uma complicação rara e grave associada à anestesia, relacionada a uma possível predisposição genética. A unidade informou que a equipe médica atuou de forma imediata e que havia vaga disponível na UTI. O Conselho Regional de Medicina, como a gente disse ontem, né, da Bahia, informou que não há sindicância ou processo ético profissional e tramitação no Tribunal de Ética e Médico envolvendo o médico citado, né? Mas o hospital, obviamente, pegou, né? Desculpa aí o pessoal da direção do hospital. Não, ficou parecendo que vocês pegaram um pedaço da nota do médico, né? Do corpo jurídico do médico e divulgou. Mas, se vocês quiserem enviar uma nota na íntegra pra gente aqui, por gentileza, pode nos procurar. Tem até o WhatsApp aqui, ó, que todo mundo tem acesso. 988291029, vocês podem enviar até aí. Chegou aí, certamente eu vou receber, tá? E a gente divulga sim aqui no Jornal do Meio Dia, tá bem? Deixamos isso bem claro, tá? 12 horas e 59 minutos, vamos seguir aqui com informação, acionando ele a partir de agora, né, Marcos?
É isso aí, o Tony Café.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Tony Café. Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, Marcos Bezerra. Boa tarde, ouvintes do Jornal do Meio Dia. Vamos às notícias.
Um homicídio foi registrado na noite desta quinta-feira, 27, por volta das 21 horas, no município de Itapé. De acordo com informações da imprensa, a vítima, uma mulher que não teve a identidade oficialmente divulgada até o momento, foi morta a tiros no interior da própria residência. Levantamentos iniciais indicam que a mulher possuía um histórico com diversas passagens pela polícia. Relatos de moradores apontam ainda que a mulher teria se envolvido recentemente em um episódio de confusão e conflito, no qual teria feito ameaças contra o irmão e a cunhada do repórter Carlos Barbosa de Itabuna. A polícia militar foi acionada para isolar a cena do crime e aguardar a chegada das equipes do Departamento de Polícia Técnica de Itabuna para a realização da perícia e remoção do corpo. A Polícia Civil instaurará inquérito para investigar a autoria e a motivação do homicídio. Uma ação de coordenação tática e inteligência entre a Polícia Militar da Bahia e a Polícia Militar do Estado de São Paulo resultou na prisão de uma mulher procurada pela Justiça Baiana na última quarta-feira, 26. A suspeita, identificada pelas iniciais JDS, foi localizada e detida no município de Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo. De acordo com as informações oficiais prestadas pela Companhia Independente de Policiamento Especializado, CIP Central, a investigada possuía atuação criminosa no município de Ibirataia e respondia a processo por envolvimento em homicídio. A localização da foragida foi possível graças ao trabalho de levantamento de dados realizado pela unidade especializada da PM Bahia, que compartilhou as informações em tempo real com as guarnições paulistas. Com o cruzamento de dados, as equipes da PM São Paulo efetuaram a abordagem e confirmaram a existência de um mandado de prisão preventiva em aberto contra ela, expedido pelo Poder Judiciário do Estado da Bahia, com base no artigo 121 do Código Penal e validade até setembro de 2032. Após a captura, a mulher foi conduzida para a realização das formalidades legais e encaminhada ao Sistema Prisional de São Paulo, onde permanece custodiada à disposição da Justiça. O comando da CIP Central ressaltou que o êxito da operação reforça a eficácia do compartilhamento de informações entre as forças de segurança estaduais para o combate à impunidade e o cumprimento de ordens judiciais. Um homem de 29 anos, apontado pela polícia como líder de um grupo criminoso envolvido com o tráfico de drogas em Jequié, foi preso nesta quarta-feira, 26, na cidade de Viana, no Espírito Santo. A prisão ocorreu durante o desdobramento da Operação Sais de Chumbo. De acordo com as investigações da Polícia Civil da Bahia, mesmo estando fora do estado, o suspeito continuava comandando as ações do grupo criminoso em Jequié. Conforme a polícia, a organização atua no tráfico de drogas com emprego de armas de fogo e também é investigada por envolvimento em outros crimes no município. O suspeito foi localizado e preso no Espírito Santo em cumprimento a uma ordem judicial. Conforme a Polícia Civil, ele deverá ser recambiado para a Bahia, onde ficará à disposição da Justiça. A operação também resultou na prisão de um homem e uma mulher, ambos de 20 anos, nas primeiras horas desta quarta-feira em Jequié. Contra os dois havia mandados de prisão em aberto relacionados aos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores. Durante a ação, o homem de 20 anos também foi autuado em flagrante após os policiais apreenderem porções de maconha, uma balança e 3 aparelhos celulares. O material foi encaminhado para a perícia. Os dois suspeitos presos em Jequié permanecem custodiados à disposição da Justiça. As investigações continuam com o objetivo de identificar os outros possíveis integrantes e esclarecer a atuação do grupo criminoso na região. Uma equipe de manutenção de fibra ótica da empresa Flashnet foi ameaçada com uma arma de fogo por um homem que se identificou como policial durante um reparo na Avenida Juca Leão, no centro de Itabuna. O caso ocorreu quando os técnicos consertavam um ponto de internet na via. No vídeo, o policial que reside em frente ao local do serviço incomodou-se com a intervenção na rede e questionou os trabalhadores, alegando que eles estavam cortando o acesso à sua internet. A cobrança rapidamente escalou para uma discussão verbal, momento em que o homem sacou uma arma e intimidou os trabalhadores. Uma viatura policial foi chamada para conter a situação. Após a chegada dos policiais, os técnicos da Flashnet e o morador foram conduzidos à delegacia para o registro da ocorrência e esclarecimento dos fatos. Um homem de 38 anos investigado pelo homicídio de Lucas de Jesus Silva, de 20 anos, foi preso pela Polícia Civil da Bahia na manhã desta quarta-feira, 27, em sua residência na cidade de Poções, em cumprimento cumprimento a um mandado de prisão temporária. O crime ocorreu no dia 18 de janeiro deste ano, no município. Conforme as investigações, dois homens em uma motocicleta se aproximaram da vítima e efetuaram diversos disparos de armas de fogo. Ainda segundo apurado, o homicídio está relacionado a desavenças envolvendo o tráfico de drogas. O suspeito foi encaminhado à unidade policial, onde passou pelos procedimentos legais e permanece custodiado à disposição da justiça. As investigações e diligências prosseguem com o objetivo de cumprir outros mandados de prisão relacionados ao homicídio e esclarecer integralmente as circunstâncias do crime. Por hoje é só, pessoal. Segunda-feira estaremos de volta com mais informações policiais aqui no Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, um ótimo final de semana.
Ok, Tony Café, obrigada. Boa tarde para você. Ótimo fim de semana para você também, Tony. Até a edição da próxima segunda-feira, tá certo? Ô, Marcos, eu vou dar uma passadinha aqui em Feira de Santana. Tá ainda nessa divulgando notícia policial, tá? Eu tenho aqui a notícia que irmãos são presos suspeitos de cometer ao menos 6 roubos a malotes de dinheiro de postos aqui na Bahia. Pois é, 2 irmãos, um de 22 e outro de 23 anos, foram presos em flagrante ontem, né, aqui, ali em Feira de Santana. E são suspeitos de cometer ao menos 6 roubos a malotes com dinheiro transportado de uma rede de postos de combustíveis de Feira de Santana. Segundo aí a Polícia Civil, os crimes foram registrados desde março deste ano. Um dos suspeitos foi localizado no bairro Conceição 2 e o outro no bairro Papagaio, lá em Feira. Segundo as investigações, os irmãos tinham como alvo os malotes transportados entre os postos por um mototaxista. Os suspeitos conheciam a rotina de deslocamento e abordavam o profissional durante o trajeto para roubar os valores. A Polícia Civil informou que um dos irmãos já havia trabalhado em um dos postos da rede e, por isso, conhecia a rotina e o procedimento usado para o transporte do dinheiro. Conforme a investigação, essas informações teriam facilitado o planejamento e a execução de roubos. O último crime atribuído aos suspeitos aconteceu às 6h40 da manhã de ontem. Após o registro da ocorrência, os policiais intensificaram as diligências e prenderam os dois irmãos por volta das 6h30 da noite. As prisões aconteceram durante a Operação Metralha, deflagrada pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, lá de Feira de Santana. Os suspeitos foram presos em flagrante e autuados por roubo e permanecem à disposição da justiça. É, né? Acharam que eram bem espertinhos, né, Marcos?
Verdade.
Bem espertinhos mesmo, mas uma hora a casa cai, né? Como dizem aí popularmente. Olha, mais uma notícia aqui para vocês. Vamos, atenção, servidores do Estado da Bahia. Servidores do Estado da Bahia poderão converter licença-prêmio em dinheiro. Olha só. Servidores públicos estaduais poderão converter a licença-prêmio em pecúnia, ou seja, poderão trocar o benefício por um valor em dinheiro. E a decisão foi publicada hoje no Diário Oficial do Estado e contempla servidores de carreiras civis do Poder Executivo e comissionados do quadro do Magistério Público do Ensino Médio. Segundo aí o governo, a decisão contempla analistas técnicos, técnicos administrativos e auxiliares administrativos, coordenadores pedagógicos, diretores, vice-diretores, unidades escolares estaduais. No caso, aí, os diretores escolares e demais servidores interessados deverão realizar os pedidos a partir de hoje, né? Nos postos de atendimento do SAC, Educação ou junto aos núcleos territoriais de educação NTE por meio do Sistema Eletrônico de Informações. Ok? As informações acerca dos documentos podem ser conferidos no Diário Oficial do Estado. Vamos agora acionar o boletim esportivo com Pablo Brandão.
A emoção do esporte entra em campo. Está começando o Boletim Esportivo do Jornal do Meio Dia com Pablo Brandão.
Pois é, né? Toda segunda, toda sexta-feira tem Boletim Esportivo com Pablo Brandão. Hoje, nesta sexta, Pablo chega aí falando sobre Ilhéus, que joga domingo pelo Intermunicipal. Ele vai falar também sobre os clássicos na 25ª rodada do Brasileirão. quartas de final do Brasileirão Feminino, brasileiros no circuito mundial de surf, lutas deste sábado no Fight Night, para quem gosta, né? E o cicloturismo em Ilhéus. Então, boa tarde, Pablo. Traz pra gente as informações.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, Marcos Bezerra. E uma boa tarde para você, ouvinte da Gabriela. Para começar o boletim esportivo de hoje, vamos com o Campeonato Intermunicipal. A terceira rodada da maior competição de futebol amador do Brasil será nesse domingo, com jogos por todo o estado. Ilhéus jogará em casa, no estádio Mário Pessoa, contra a seleção de Aurelino Leal. A partida está marcada para as 3 horas da tarde e terá entrada gratuita. Após 2 empates nas primeiras rodadas, Ilhéus ocupa o segundo lugar do grupo 12 com 2 pontos. O adversário de domingo está com 100% de aproveitamento. Aurelino Leal venceu as 2 partidas e soma 6 pontos na liderança. Ibirapitanga e Itabuna completam o grupo com 1 ponto cada. Uma boa sorte à seleção de Ilhéus. No Brasileirão, a 25ª rodada terá 2 clássicos nesse fim de semana. Flamengo e Botafogo se enfrentam no domingo, às 4 horas, no Maracanã. Corinthians e Santos jogam na Neoquímica Arena, também domingo, às 4 da tarde. Amanhã, 3 jogos abrem a rodada. Entre eles, o Vitória vai até Belo Horizonte para enfrentar o Atlético Mineiro. O jogo será às 6h30 da noite, na Arena MRV. Já o Bahia joga no domingo. A equipe recebe o Internacional, na Fonte Nova, às 7h30 da noite. Agora falando de futebol feminino, começa amanhã as quartas de final do Brasileirão Série A. Entram em campo às 4h30 da tarde, Grêmio e São Paulo, no Alfredo Jaconi. E Flamengo e Ferroviária, no Estádio Luso Brasileiro. Os outros jogos entre Cruzeiro e Corinthians, Bahia e Palmeiras, serão realizados na segunda-feira. A etapa de Fiji do Circuito Mundial de Surf está em andamento. No masculino, 5 brasileiros passaram para as oitavas de final e seguem vivos na disputa. Iago Doria terá pela frente o japonês Kanoa Igarashi. Ítalo Ferreira enfrenta o também japonês Connor O'Leary. Samuel Pupo disputa com Griffe Colapinto, norte-americano finalista da última etapa no Tahiti. Miguel Pupo vai enfrentar o francês Kaoli Vaste. E Gabriel Medina terá como adversário o havaiano Barron Mamia. No feminino, Luana Silva acabou eliminada no round 2 e deixou a competição. A brasileira foi superada pela havaiana Betilu Sakura Johnson. A janela da etapa do Fiji segue até o dia 4 de setembro. A terceira edição do Spartan Fight Night será realizada neste sábado em São Paulo. Pela primeira vez, o judô e o jiu-jitsu farão parte do evento. O card contará com Maurício Shogun e Clover Teixeira, que se enfrentam no boxe, Rafaela Silva e Prisca Alcaraz lutam no judô, Bia Souza e Haas Rechico, de Israel, também se enfrentam pelo judô, Nicolas Meregali e Felipe Preguiça lutam pelo jiu-jitsu e Luan Medeiros e Juan Cruz farão um embate no boxe. As lutas começam às 7h30 da noite. Para finalizar, Ilhéus vai receber a segunda edição do cicloturismo neste final de semana. Mais de 500 inscritos de 37 cidades diferentes participarão do evento, que reúne esporte e turismo. Com apoio da Prefeitura de Ilhéus, o cicloturismo faz parte da programação do Festival Agosto de Jorge. O evento começa amanhã com a noite cultural e segue domingo com o percurso. A iniciativa fortalece o calendário de eventos da cidade e movimenta setores do turismo e do comércio local. Por hoje é só. Desejo um bom final de semana para você, Kátia, Marcos e ouvinte da Gabriela. Na segunda-feira, o Boletim Esportivo está de volta. Abraço.
Um abraço, Pablo. Até segunda-feira. Bom fim de semana.
Um abraço para você, Pablo.
Pois é. 1h14 antes de finalizar, vamos divulgar quem ganhou o brinde Natura Ilhéus. Hoje o ganhador é o Marcone C. Oliveira Santos. Marcone C. Oliveira Santos pode ir a partir de amanhã na Natura Ilhéus, tá? Levando a sua identidade, porque o seu nome já está sendo enviado para lá. Mas a gente sempre pede para ir a partir do dia seguinte e você tem 5 dias úteis para retirar o seu prêmio, ok? Seu brinde Natura Ilhéus. Marcone C. Oliveira Santos. É, e nós encerramos a edição desta sexta-feira do Jornal do Meio Dia por aqui. Agradecendo a sua audiência, caro ouvinte, desejando a todos uma belíssima tarde, um ótimo fim de semana de paz e tranquilidade. Se Deus nos permitir, retornamos na segunda-feira com mais edição do JMD. Marcos, bom fim de semana e até segunda.
Até segunda, Kátia Gomes. Excelente final de semana para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia no oferecimento Nex. Meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em evolução. CGC Turismo e Jadlog Ilhéus, duas grandes novidades em um só endereço, na Rua Davi Maia, 37, no Pontal. Informações 988-665446. Restaurante Coco Dendê, o lugar perfeito para viver bons momentos e saborear o melhor da gastronomia de Ilhéus. Coco Dendê, ao lado do Opaba Praia Hotel. Natura Ilhéus, Avenida Tiradentes, no centro. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. E Mix Mateus, economize em tudo para o seu negócio e para a sua casa no Mix Mateus. Já já tem para você o Pagode Brasil com Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.